Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Leo Palmieri e hoje vou falar de um assunto aqui que para muita gente às vezes é muito polêmico, né? Ou para outros nem tanto. Ou para algumas pessoas vai ser a voz da sensatez. Hoje a gente vai falar quão acessíveis estão os quadrinhos. E para falar comigo sobre esse assunto bacanudo, tá o meu querido amigo Andrei Sorren, meu amigo de sempre. Seja bem-vindo mais uma vez.
Olá, meus caros, tudo bom? É um prazer estar sempre aqui e vambora.
Então, Andrei, eu tava passando na banca, né? Porque assim, né? O pessoal manda a gente, ajude as comic shops. Aí você vai ver o preço de uma HQ na comic shop, o cara cobra 3 vezes a porra do valor da capa numa HQ que ainda tá em venda no site da Panini, na Amazon, e o cara acha que ninguém vai ver isso daí. O cara vai lá e põe um treco desse. Aí você vai na banca de jornal, porque você quer dar apoio pro jornaleiro. Eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de ir no jornaleiro, ir lá comprar quadrinhos na banca. Eu prefiro comprar na banca, se possível, né, quando é um quadrinho assim que eu vou pegar uma mensal, alguma parada. Aí você dá de cara lá com um preço abusivo, até de uma capa cartão. Eu tô dando um exemplo, por exemplo, desse Batman do Futuro que saiu aí essa semana. Eu, Leonardo, não tô comprando Batman do Futuro, mas tem muita gente que tá colecionando, e o preço de capa tá R$75,90, seu Andrei. Olha só, hein?
Que coisa. Quantas páginas tem mesmo?
Esse cartunado? Então, o que que acontece? Parece que essa minissérie, né, antes da gente, vamos explicar melhor como é que tá essa minissérie. Parece que essa minissérie, ela finalizou. E a Panini, em vez de soltar, diluir em mais volumes essa série, ela pegou e fez um compilado em quase 300 páginas, uma parada assim. E aí é o seguinte, cobrou R$75 tal, e tudo mais. Só que, cara, o ano passado, nesse mesmo período do ano, tava rolando a republicação da Queda do Morcego, do Batman. 600 e poucas páginas cada volume por R$83, cara. Então, tipo assim, em um ano, imagina quanto a gente pagaria, por exemplo, na Queda do Morcego saindo agora.
Sim, e tá muito irreal, tá muito fora de acordo com o poder aquisitivo das pessoas. Eu realmente não sei o que eles pensam, cara, na hora. Assim, eu entendo a lógica, às vezes, tipo, Batman vende muito. Batman vai vender de qualquer jeito. Então, muitos quadrinhos do Batman, eu sei que sempre aparece com um preço mais elevado, porque parece, a gente vai tacar nesse preço mesmo, vai vender. Então, parece que é uma certa sacanagem da editora até certo ponto. Não sei, eu posso estar enganado, mas sempre parece isso. Que produtos de personagens que vendem mais estão vindo num preço mais alto.
Uma parada que eu tô bem pistola, cara, bem pistola mesmo. Por exemplo, umas 2 semanas atrás a Panini veio e fez uma live. No meio da live, cara, o diretor deles lá, o italiano lá, soltou lá, cara, capa cartão não vende para certas coleções. Cara, todas as coleções até agora que saíram em capa cartão, daquelas, por exemplo, Titãs, o Lendas do Universo DC, qualquer Lendas que saiu, já saiu do Superman, já saiu do Batman e tal, todas elas vendem, cara, todo mundo compra. Por quê? Porque é um material que está saindo na íntegra pela primeira vez no Brasil, sem os cortes da Abril, a grande maioria desse produto está saindo assim, com aquele mix. Com algumas edições que são inéditas, por exemplo, na saga do Batman tá saindo várias Detective Comics que não saíram, cara. Tá? Por exemplo, o trampo do Norbert Fogel desenhando não tinha saído, cara, na época da Abril, você tá entendendo? E fica faltando esse tipo de coisa no mix, entendeu? E é complicado, porque aí o cara vem nesse papo, não, mas aí a gente solta um ônibus. Por exemplo, essa fase do Todd McFarlane, esse último ônibus que saiu. Eu comprei, não vou mentir, eu comprei o Omnibus tal, porque eu sou fã do Todd McFarlane, gostei muito daquela época, da fase dele com o David Michelin e tal, esse tipo de coisa, e comprei, nossa, legal, porque eu queria ter. Cara, mas é um trambolho pra ler, é caro pra caralho, eu tive que pegar aquela uma promoção de desconto fudido lá pra eu conseguir pagar mais barato nesse Omnibus. E, meu, ele é um trambolho pra ler, ele é ruim, tipo, ele dá reflexo na luz, pesado, tem que ter um jeito lá, dependendo de como você segura ele, você pode até estragar, ter um ônibus, o pessoal, tem uma lenda aí que o pessoal fala disso no manejo do ônibus e tal. E, cara, são lá 25 edições, mais ou menos. Cara, dava pra eles diluir isso num formato aí, tipo coleção histórica Marvel normal, cara. Dava pra eles diluir.
Uma coisa que eu queria entender nesse argumento dele é tipo, ah, não vende nesses formatos. Cara, como é que Titãs, então, chegou quase em 20 edições não vendendo?
Faz sentido.
Ou eles querem uma saída rápida? Porque até onde eu sei e vejo, sinto assim, na minha vida inteira de colecionismo é, pô, todo mundo fala, pede coisas pra eles. Eles não publicam, às vezes, ou de quando em quando, tipo Homem-Aranha Ultimate. Eu acho que já foi publicado aquelas 4, 6 primeira edição um monte de vez. Ah, não vende. Pô, mas como é que não vende? Se você tá relançando a segunda, terceira vez, eu já penso, pô, eles vão lançar a edição 2, 3 disso? Não, eu não vou comprar. Então falta um certo compromisso. Quando essas coleções, os próprios leitores, ao meu ver, perceberam que eles iam dar continuidade, os leitores entrou de cabeça.
Não, tipo,
um tempo atrás eu teria ficado totalmente inseguro em comprar a saga do Superman. Por quê? Porque aquela 6 primeira edição, que é a primeira minissérie do John Byrne, foi relançada quantas vezes no Brasil? Só aquele pedaço.
Nossa, já foi até a Mitos já lançou.
Até a Mitos, entendeu? Então é uma sensação horrível. A partir do momento que você tem segurança, o leitor vai engajar. Mas só que hoje a gente tá numa realidade de preços absurdo. Eu não tenho coragem de pagar 300, 500 reais num quadrinho. Cara, não tenho. Eu acho assim, quando eu era criança, na década de 80, apesar da variação muito alta, assim, ao longo do mês, dos dias, da inflação, quadrinho era um produto barato que você podia comprar pro seu filho. Meus pais não eram ricos, nem classe média, era pobre, ainda assim eu tinha quadrinho em casa. Quando veio o real, a coisa melhorou um pouco, os valores também baixos, a ponto de você poder comprar com a sua mesada, às vezes o universo Marvel inteiro, o universo DC inteiro, ter um empreguinho, ganhando salário mínimo, comprar tudo. Poxa, isso é irreal, cara.
Ah, assim, Andrei, eu gosto sempre de dar meu exemplo, porque, tipo assim, as pessoas têm mania, né? Porque eu já cansei de ver galera na internet que passa pano pra Panini, o cara dizer que quadrinho sempre foi caro. Não, quadrinho era acessível quando a gente era moleque. Ó, com 15, 16 anos, mais ou menos, eu era office boy, mais ou menos nessa época. Vamos supor que lá pelas minhas 4 horinhas de trabalho, lá eu tirava lá 180 reais, vamos lá, aqui está 200, não lembro quanto que era na época, mas isso é, a gente está falando 95, 96, 97, mais ou menos aquele período lá. E tipo assim, cara, tinha quadrinho, por exemplo, vamos lá, o Desafio Infinito, que saiu em 95 aqui, Desafio Infinito. Cara, era 1,90, velho, o primeiro, eu tenho aqui o gibizinho, eu tenho em formato pequeno, 1,90, cara, 1,90. Então, tipo assim, se eu fosse gastar toda a minha grana com quadrinhos, eu podia gastar, tipo, cara, eu podia comprar muito quadrinho, mas muito. Dava para acompanhar as séries, dava para acompanhar o mix naquela época. Nos anos 90, que tiveram aquelas mega sagas lá, cara, eu conseguia comprar tudo. A Morte do Superman, Retorno do Superman, Queda do Morcego, dava para comprar, Era do Apocalipse. Toda aquela fase, anos 90, dos X-Men. Você falou aí, por exemplo, de republicação. Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que estão republicando também Gênesis Mutante, aquela fase do Claremont com o Jim Lee, aqueles 7 primeiros volumes. Estão republicando de novo, em capa dura, novamente, e tipo, dá 160 páginas, mais ou menos, o mesmo tanto que um bloquinho, né, dos Titãs, que sai em 30 e tantos reais, eles estão vendendo por 75, cara. Olha o absurdo por causa de uma capa dura. Esses caras estão de sacanagem, meu. Não faz o mínimo sentido.
A gente até entende que hoje a cotação do dólar tá alta, a inflação tá pegando e tal. Cara, então eu acho que seria a hora deles pensarem em estratégias, formatos mais baratos, ou segurar mesmo a mão, ou tudo bem, tá tendo procura, os leitores estão engajados. Eu particularmente não tenho, hoje, não tenho coragem de pagar esse valor num quadrinho.
Ah, eles estão fazendo o seguinte, Andrei, eles estão mal assessorados, isso é uma grande verdade. Eu não sou de ficar defendendo uns caras tal, e tudo mais, mas, por exemplo, o Levi Trindade estava lá. Na época do Levi Trindade, eles deixavam o Levi Trindade para ficar levando porrada todo mundo na internet, porque eles falavam, vamos trazer tal coleção, vamos trazer. Por exemplo, esses dois ônibus do John Byrne com o quarteto, que é a minha fase predileta do quarteto, né? É a minha fase de todos os tempos do quarteto, que eu adoro, que fez eu gostar da equipe a ponto de considerar o quarteto minha equipe predileta, eu não vou comprar, cara. Eu não vou comprar porque tá muito fora da realidade pra mim o preço. Eu peguei o do Aranha, peguei do Aranha porque eu consegui na promoção tal, mas o do Burner não rolou. Não teve como eu conseguir pegar. E mesmo assim, cara, foi prometido. O Levi, quando ele foi falar, ele falou que isso daí ia sair no formato coleção histórica Marvel. Então a galera ficou esperando sair num formato mais acessível. Só que teve uma mudança de mercado. Eu acho que os filmes também complicam um pouco, porque agora eles mudam alguns lançamentos baseados num filme que vai sair. Por exemplo, Batman Ego. Há quanto tempo estava se pedindo Batman Ego? Eles só soltaram agora porque foi anunciado que Batman Ego era uma das influências para o filme do Matt Reeves, por exemplo. A gente pega agora essa coleção do Shang-Chi. Eles tinham soltado o Mestre do Kung Fu, né? A coleção histórica Marvel. Vendeu pra caralho, tá difícil de achar porque a galera comprou mesmo. Eles não vão reimprimir aquela do Shang-Chi antigo, mas eles vão trabalhar essa do Shang-Chi mais novo, por exemplo. Então eles estão fazendo o lançamento mediante algumas facetas do mercado. Tá errado? Não, aí não tá errado. Porém, tem muita gente pedindo várias fases. Essa fase do Burn, por exemplo, no Superman, que tá todo mundo comprando, tá todo mundo curtindo. Tava todo mundo pedindo faz tempo pra Panini tirar o pé da marmita e republicar. Ela republicou na capa cartão, garantiu os 12 primeiros volumes, tanto dessa quanto da saga do Batman. A galera tá comprando, tá respondendo, eu tô vendo na internet, pelo menos todo o meu círculo de amizade que coleciona quadrinhos está comprando, os meninos aqui de Rio Preto, nossos amigos aqui, por exemplo, tá comprando, todo mundo comprando. Beleza, cara, no meu ponto de vista, vai justificar pegar o segundo ano dessa fase, porque eu acho que o Burnie ficou 2 anos e meio, é isso, Andrei? Você que manja mais?
Se eu não me engano, foi, ou até um pouco mais. Ele ficou bastante tempo, né? Depois já assumiu toda a equipe que foi trabalhar até a morte e retorno do Superman, né?
Então, cara, então, tipo assim, precisa continuar essas coleções, no meu ponto de vista. E eles não querem arriscar. Por exemplo, a do Titãs. Tá até agora, já chegou no 20º volume, né? É óbvio que a fase do George Pérez eles fizeram completa, bonitinho, igual eles prometeram, os 12 primeiros volumes. Só que tá vendendo. E a galera quer saber. E agora entrou aquela fase, porque, se não me engano, o Marvel Wolfman ficou até os números 100 e tantos. Ele ficou muito nesse título, né? O Marvel Wolfman ficou bastante. E quem lê e essa fase do Titãs é muito pau a pau com os X-Men dos anos 80. Era muito divertido de ler. São duas coleções muito legais de você estar lendo tal. E tá vendendo bem, cara. Eu não tenho porquê dos caras ficarem mudando. Mas o que que acontece? Eu tava assistindo a live, é lógico, eu não vou ficar cagando regra pra isso, mas eu tava assistindo a live, você vê que os caras que fazem a live com eles são pessoas muito novas. Pessoas que estão aí querendo o seu lugar no mercado de trabalho, isso é justo, bacana. Mas parece que o pessoal não tá fazendo a leitura correta do mercado. E quando eles passam para cima, né, pro diretor deles, que é esse italiano aí, que nem fica no Brasil, tipo, deve visitar o Brasil de vez em quando, mas tipo assim, o cara tá em outro lugar. Quando passa o relatório pro cara do que tá indo, tem que ver o que tá assertivo, como é que tá indo. Por exemplo, vamos falar as bancas aqui em Rio Preto. Essa semana a gente tava conversando do Lady Snowblood, né, no celular. Eles mandaram, por exemplo, Lady Snowblood, para quem gosta aí do Lobo Solitário que esgotou, para quem gosta de cultura samurai, isso daí ia vender igual água. Por que que os caras me mandam só 3 volumes para uma banca de Rio Preto, que é uma cidade grande? Entendeu? Quem que faz essa leitura de quanto que vai para cada banca? Por exemplo, agora que chegou mais volumes da saga do Superman aqui em Rio Preto, tipo, o volume 1 chegou mais agora, mas até então demorou um tempo para chegar.
Aí tem um porém, não sei se a gente pode entrar nesse assunto nesse vídeo, se é bom. Nesse vídeo não, desculpa, podcast. Eu já fui jornaleiro, e isso lá por volta de 2004, 2005, onde ser jornaleiro estava muito em alta, o mercado de revistas ainda estava um excelente rumo, né? Ainda mais por causa da alta da Abril, distribuidora de Napa e tudo mais. E tem um porém, a distribuidora de Rio Preto, existe duas, tá? Mas as duas pertencem à mesma pessoa. E a distribuidora de Rio Preto também é dona de certas bancas em posições chaves da cidade. Tipo a banca que fica posicionada no fórum e outras. E eu, como jornaleiro, sempre tive problema com eles, porque eles sempre beneficiavam em quantidade e em títulos as bancas deles. Entendeu? Aí eu já não sei se nesse caso, hoje, como tem muito menos bancas, e o jornaleiro informal mudou até o tipo de banca dele, a maioria transformou em banca e mais alguma coisa, né? Porque não dá para se manter, e algumas bancas ainda continuaram sendo da distribuidora, como a do fórum. Então, pode ser que em Rio Preto tenha chegado muito pouco mesmo, então, tipo, chegou três, eles só mandaram três pra banca dele, né? Mas na época do auge, cara, tinha muito esse problema. Eles prejudicavam muito jornaleiros em volta. E fora que assim, né? Tipo, o jornaleiro vende, tira sua porcentagem. A distribuidora de Rio Preto tirava uma porcentagem menor. Tanto que quando eu comecei a conversar com jornaleiros de cidade grande, a porcentagem deles sobre vendas de revista era maior. Então eles já comiam parte do que o jornaleiro recebia em Rio Preto. Fora que eu que tinha que pagar o entregador me trazia as revistas. Eles não me davam a opção de eu ir buscar, por exemplo. Então, toda manhã chegava o cara com as caixas com revistas novas e recolhia as que estavam saindo. E eu tinha que pagar semanalmente esse cara da perua para me trazer as coisas. Então, aqui em Rio Preto, nunca foi lá um grande negócio ser jornaleiro. Mas eles sempre se beneficiaram. E aí teria que estudar essa parte do lei do caso Snowblood, né? Se foi, tipo, uma má distribuição da Panini, que eu acredito também, porque eles são péssimos em tudo. E se chegou mais, né, se não chegou mais, ou acontece os dois casos. Chegou três, eles só beneficiaram a própria banca, e chegou mais e não sei para onde eles mandou, porque eles nem têm mais tanta banca aqui.
Então, mas é aquele detalhe. Por exemplo, Andrei, eu sei que é foda ser jornaleiro, né, igual você está falando. Tem, inclusive, banca aqui perto, que até mudou o esquema, igual você falou, o cara tá vendendo Juju, o cara tá vendendo várias coisas, o cara tá vendendo Juju, o cara tá vendendo várias coisas, mudou meio que o conceito, mas por exemplo, a banca aqui do fórum, da nossa cidade, é a maior banca que tem agora, porque fechou aquela da avenida, então tipo assim, ela já tá naquele formato meio, sabe, com aquelas prateleiras maiores e tudo mais. Eu fui em São Paulo, no mês de julho, nas minhas férias, e cara, em cada esquina tem uma banca de jornal grandona, cara, e que recebe todos os títulos, tanto da Panini, JBC, New Pop e tal, tá tudo lá, cara, recebe tudo, aqui em Rio Preto não tá vindo. Outro detalhe que você falou sobre a Panini com relação à distribuição, quando saiu, foi anunciada essa saga do Superman e do Batman, tava lá a opção para assinar em conjunto. O que que eu fiz? Falei, cara, eu vou privilegiar porque eu tô querendo faz tempo, velho, eu tô esperando, eu sou um dos caras que toda live vai ficar me enchendo o saco para vir essa fase do azulão, porque o Superman, você sabe, assim como eu e você, né, é o nosso personagem predileto. Eu falei, não, eu vou dar a preferência, né, cara, não vou assinar, cara, o serviço e tal e tudo mais. Meu, começou a chegar volume pra Gibituber primeiro, né, pros caras que faz do YouTube, que é amigo dos caras, começou a chegar pra eles. Deu na outra semana, começou a chegar na banca e não chegava na minha casa, velho. Aí eu comecei a ficar pistola, velho. E isso que quando eu assinei, outros colegas aí de outros podcasts de quadrinhos avisaram pra mim, ó, você vai se arrepender porque eu assinei não sei o quê, eu assinei outro, e tipo, já fazia muito tempo. E o trouxa aqui foi, não, vou dar o apoio, pô, a Panini vai fazer certinho, pô, não vai fazer, não pode ser tão ruim assim, cara, me enganei profundamente. Um dos serviços mais porcos que eu já vi na minha vida de atendimento ao cliente, você é atendido por um robô no celular, você vai atrás, eu tenho um print até que eu mandei uma vez aqui no Twitter, de você vai pedir uma informação, tal, o pessoal te trata, e teve até uma vez uma moça do Instagram, falou, é que tá muito difícil, você não tem noção como que tá complicado aqui. Falei, então, eu não tenho noção, então vocês não podem prometer que vão fazer uma entrega de um produto se vocês não vão dar conta, pô. Sabe? É o tipo da coisa que me irrita muito. Cara, tá difícil a situação, igual você falou, eu concordo plenamente. Reestuda o mercado, pra se manter no jogo, pra se manter, eu sei que tá foda, entendeu? Ah, só que a Panini, agora ela entra no modo Paulo Guedes, então, tá uma festa, todo mundo que é pobre comprando gibi, então agora ninguém vai comprar gibi mais. Tem que parar com isso. Pobre não tem que ler gibi, vai se fuder, porra.
Eu ainda fico assim, tipo, eu vejo editoras menores, como Mitos, JBC, montaram suas lojas em São Paulo. E, cara, eles estão com ótimos descontos nas suas próprias lojas, óbvio, né? E algumas lojas nem conseguem fazer uma parceria com a Amazon. E a Panini acho que nem tem interesse, porque tá prejudicando. E, cara, eles têm uma estrutura tão grande, é uma empresa estrangeira. E eu sempre pensei, por que eles não investem na qualidade da sua assinatura, na qualidade da venda deles online? E é péssimo, sempre foi péssimo. Nisso a Panini não tinha o que reclamar, porque o cara que assinava era o primeiro a receber, pegava antes da banca, era outro nível, era outro nível. É, a Panini parece que quando você assina, você, tipo assim, eu vou foder esse cara.
Zé.
Literalmente, que ele é um imbecil. Não consigo entender o pensamento deles até hoje com o leitor assinante. Não consigo. Não,
cara, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. É, Satsuma Gishiden, um lançamento do Pipoque Nankin, né? Satsuma Gishiden, cara, é uma coleção de luxo do lado Hiroshi Hirata e tal, que eles anunciaram já o ano passado. Foi recorde de venda na Amazon. Hoje está no preço de R$55,92. Ela tem 452 páginas, velho. É em capa cartão, alto relevo, um negócio, cara, é de luxo. É uma parada que você pega, mano, é de luxo. Tá? Qualquer um dos três volumes, tá lá na média de 50. Só, eu acho que só o volume 3 tá um pouco mais caro que eu acho que eles fizeram reimpressão, não sei se teve algum tipo de reajuste. Mesmo assim, para 452 páginas, um formato de luxo, capa cartão, que é quase 500 páginas, tal, cara. Ô, pelo amor de Deus, velho. É, cara, agora, se não me engano, essa do Batman do Futuro não tá nem na capa cartão. Acho que ela tá numa capa normal, aquela de... Eu não tenho certeza. Isso daí eu precisava até confirmar. Mas mesmo assim, eu achei muito caro, cara, pro mix. Entendeu? Eu achei muito caro pro mix.
Não.
Entendeu? R$75, por exemplo, eu peguei, por exemplo, uma publicação que eu tinha lido em inglês, né? Já a gente já fala melhor sobre isso, mas eu tinha lido em inglês, por exemplo, o Tales of the Dark Multiverse, né? Tipo, Contos do Multiverso das Trevas. Eu tinha lido primeiro lá pra ver se eu ia gostar, pra ver se eu ia comprar aqui. Eu comprei, entendeu? Só que, tipo assim, são 268 páginas e eu peguei por 50 e tantos. Entendeu? Então, tipo assim, mesmo assim, tá caro? Tá, até que tá um pouco caro ainda não tá o legal, mas ainda saiu, no meu ponto de vista, muito melhor do que você pagar 75 conto, cara. É muito. Outra coisa, Canção do Carrasco. Canção do Carrasco saiu recentemente. Canção do Carrasco, a galera tá pedindo pra reimprimir faz tempo. Na verdade, eu acho que toda essa fase dos anos 90, né, eu acho que quando é X-Men, a galera pede tudo. Ó, solta tudo de X-Men. Tanto é que eles vão soltar, inclusive, a primeira fase lá do Kirby com o Stan Lee, eles vão soltar naquele formato capa dura de 500 páginas deles lá. E, cara, a galera sempre tá pedindo X-Men. X-Men é certeza de venda, entendeu? X-Men dá pra vender tranquilo. E a galera tá sempre pedindo. Existem os TPBs americanos que os caras fazem, tipo aqueles formato Milestone, ou próprio Vintage e tal, que vende muito bem lá. Por que que a Panini não pega no mesmo formato, só que esquece da capa dura, faz com a capa cartão? Eu peguei, por exemplo, o Canção do Carrasco, eu acho que eu paguei 80 e tantos reais, 400 e tantas páginas, se não me engano, entendeu? E capa cartão, olha aí, cara. Então, tipo assim, é bem mais. Então, tipo, é bem mais páginas, cara. Cara, eu nem sei quantas páginas são. Eu acho que é até mais do que isso que eu te falei. Mas se você parar pra pensar, velho, como eles estão medindo o preço, como eles estão medindo o mercado, tá completamente errado, cara. Então, tipo assim, é que nem eu falo. Era muito mais acessível antes. Quando a gente conseguia comprar Heróis da TV, depois Super Aventuras Marvel, Capitão América, tipo da Marvel. Da DC a gente comprava Super Powers, comprava a DC, comprava DC 2000 quando começou a sair também, comprava as minisséries lá do DC, daquelas DC Collection que saía, puta, nem lembro agora como é que era aquela DC, tipo que saiu o Pacificador, entendeu? Aquelas coleções, sabe, separadas, a gente conseguia comprar isso, velho. Era muito melhor, a gente tinha condição de acompanhar o mix, De uma forma muito mais... E sobrava grana pra... cara, vou curtir um cinema, um sorvete, alguma coisa. Dava, velho. O preço para Spall. É formato americano. 96 saiu. Se não me engano, a primeira edição é R$2,90 ou R$3,90. Alguma coisa assim em reais na época. Entendeu? Só que já era formato americano, 25 páginas, a coloração era diferente, era um outro nível já de publicação que estava sendo introduzida no mercado. Então, cara, é muito complicado hoje. Agora, você para pensar, vamos ser sinceros, a gente quer manter nossa grana. Cara, tá muito fácil piratear quadrinho, cara. E tipo, Então, tá muito fácil, porque, tipo assim, eu, Leonardo, eu gosto, cara, de pegar, comprar revista, ler, eu gosto de colecionar, eu gosto de ter na minha estante lá, depois pra ler no futuro novamente, tipo, é ótimo, essas leituras que eu gosto de fazer a cada um, dois anos aí, eu gosto de ter lá, tipo, o Reino do Amanhã, eu gosto de ter. Agora, imagina, cara, se conforme a situação do país está ficando complicada, a gente já está tendo que fazer a escolha entre o nosso escapismo, né, o nosso hobby, que até então sempre foi um escapismo barato, entendeu? E descartável, se você for para pensar que a gente podia trocar, fazer o que quiser com aquilo, se não fosse colecionar para guardar, a gente está tendo que já trocar por comida, velho, porque o negócio está ficando feio, está ficando complicado.
É aquilo, né? Está se tornando um produto muito de nicho. E eu, sinceramente, se alguém hoje, um jovem hoje, devido a todas as opções, que tá, tem o cinema aí, você pode ser fã de Marvel ou DC só de cinema, por exemplo, e nem querer ler quadrinho hoje em dia, né, que os estúdios estão interessados. Mas se o cara quer ler de graça, quer ler pirata, eu nem vou questionar, cara, porque é irreal os preços, tá ligado? Se o cara falar pra mim hoje, eu conheci um rapaz até jovem, 16 anos, ah, eu leio, mas leio tudo online. Cara, você tá certo, tá ligado? Não tá nem no mercado de trabalho ainda. Você tá certo, vai fundo, leia. Leia mesmo, vai com gosto, leia tudo.
Eu não critico também não, Andrei. O cara pergunta pra mim, ó, dá pra achar na internet? Dá sim, vai. Eu falo aqui, cara, abertamente, eu não tenho rabo preso com empresa, com ninguém, não. Eu falo, cara, ó, cara, não achou a coleção? Panini não quer reimprimir? Scan, velho, foda-se. Entendeu? Que nem eu tava falando. Galera, tipo, essa semana a galera tá toda empolgada na saga do clone, né? Por exemplo, do Homem-Aranha. Voltou se falar muito dela, por exemplo. Né? Porque eu não sei, mas estão falando muito dela. Cara, eles não reimprimem. Não reimprime, não refaz. Não... A galera pede, tem gente que gosta da saga. É que nem eu falei, né? Quadrinho tem sagas boas, tem sagas ruins, mas isso é muito de opinião. Tem gente que acha Guerra Secreta de 84 uma publicação fodona. Tem gente que não acha. Mas a pessoa tá no direito de pedir, cara. Se ela quer reimprimir, sim, se ela quer. Ela tá no direito. Agora. A Panini não reimprime, fica embaçando, scan, mano, foda-se.
Por exemplo, eu tava acompanhando Sandman, né, a edição de 90 anos, cartonado e tal. Demorei pra comprar, quando saiu eu comprei as três primeiras. Aí já saiu, se eu não me engano, a edição 8 ou 9, né, começou lá na casa dos 25, 30 reais, né, edição cartonada mais fina. A 9 e 8 simplesmente veio 86 pau, eu não vou pagar. Eu não me recuso, aí deram desculpa de quantidade de página. Não, na época que imprimiu. E na época que imprimiu também deram desculpa do dólar. Eu falei, eu não vou pagar, cara. Eu não fico sem a coleção. Eu não vou pagar.
Ah, tipo, sai coleção agora, Andrei. Eu tô fazendo assim, ó. Por exemplo, ó, Três Coringas. Vamos lá. Vou pegar esse exemplo, que esse foi um exemplo contundente pra mim o ano passado. Saiu os Três Coringas, eu fui lá e li. Aí eu li lá nos Estados Unidos mesmo. É, Red Comics Online aí, galera. Pode digitar no Google aí, vocês lêem qualquer quadrinho que vocês quiserem online. Aí eu fui lá, cara, eu vou ver pra ver se eu vou manter minha coleção e tal e tudo mais. Fui lá e fui. Cara, achei uma bosta, velho. Ruim pra caramba. Saiu agora a edição normal, não comprei. Ao contrário do que eu fiz com o Tales of Multiverse, Dark Multiverse, que eu gostei. Aí eu fui lá e comprei, porque é assim que eu faço. Se eu ver uma coleção e eu curti, não, beleza, vai compensar de eu ir atrás? Beleza, ok. Aí beleza, tá tranquilo. Só que também, assim como você, se chegar num nível onde que eu tenho que entre dar comida pros meus filhos e ler quadrinho, velho, eu não vou pensar duas vezes, velho. Não vou pensar duas vezes mesmo.
Tem chance, quadrinho, tchau.
Não, cara, é que nem eu falo. Tipo assim, eu gosto, é um escapismo barato. Cara, eu admiro o trampo dos artistas, acho legal, acho bacana e tal, cara. Mas eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer que eu não leio uma scan se não tiver. Por exemplo, eu tô relendo agora, eu tô remaratonando X-Men. Tô lendo tudo, velho, de volta em ordem cronológica. Então, tipo, muita coisa que eu pulei naquela época, tipo Novos Mutantes, algumas fases daquela época... Tal, porque com Novos Mutantes eu só fui prestar atenção quando o Cable apareceu. Tá errado, porque tem fases anteriores que são muito boas e eu tinha perdido isso. Tô lendo tudo agora, por exemplo. Tô tacando pau aqui. E tudo mais, e ainda mais aqui por causa do podcast aqui, pra gente poder discutir. Eu tô lendo bastante, relendo muita coisa e tal. E, cara, tem coisa ali que a Panini nunca mais vai republicar, cara. Nunca mais. Você pede pra republicar, pra eles não compensa. Eles só vão trabalhar com medalhão mesmo. Pô, cara... Igual, por exemplo, o pessoal esses dias estava falando do Batman. né? O Batman, inclusive, Andrei, vamos marcar, inclusive, um podcast pra gente falar por que que o Batman virou uma muleta da DC, porque a gente precisa conversar isso.
Com certeza.
Isso é um assunto que nós precisamos tratar mais pra frente. Mas, por exemplo, saiu, o pessoal tava zoando na internet que de 60% das publicações da DC no mês passado foi publicação relacionada ao Batman. Porque tá vendendo, cara, tudo bem que tá vendendo, tal, lá, ok. Mas aqui no Brasil, teve um atraso, a gente teve uma época editorial totalmente diferente. E hoje a galera, tudo bem, Batman, legal, pode publicar, Saga do Batman, tô comprando, ok. Cara, mas eu quero ler outras coisas também. Eu quero ler, por exemplo, Lanterna Verde. Eu quero ler Flash, entendeu? Assim, falando da DC, eu quero ver fases da Mulher Maravilha que foram esquipadas aqui, que, tipo Olhos da Górgona, por exemplo, que é um parto pra encontrar, por exemplo. Cara, então, tipo assim, tem muitas fases que foram puladas, que foram editadas em épocas aí da Abril, e tudo mais que a galera quer ler, quer conhecer. Você quer ver que, por exemplo, Tom Taylor foi lá, ficou famoso com o começo do Injustice e tal, aquela parada, fez o quadrinho baseado no jogo e tudo mais. Na época, a galera meteu a boca. Ah, porque não sei o que. Tal. Hoje o Tom Taylor já tá em tudo quanto é lugar, já sobe de nível, porque tem muito disso, né? A galera, tipo, pega um cara, o cara acerta com uma publicação, a galera começa a endeusar o cara, né? Tipo, hoje tá lá Donny Cates e tal, teve um tempo que foi Grant Morrison e aquela coisa toda. A galera fica endeusando e tal. Os X-Men do Hickman agora. Por exemplo, eu tava acompanhando, assim que saiu lá nos Estados Unidos, e ó, já vou avisar. Com certeza tem amigos youtubers aí, gibitubers que ouvem o podcast aqui, amigos aí qualquer tal, e tal, galera que ouve o podcast, já vou avisar, entendeu? Não adianta vocês mentir pra mim que vocês não lêem online, não, porque, cara, tipo, num dia sai o Batman, um quadrinho do Batman, um quadrinho do Demolidor lá nos Estados Unidos, no outro dia os caras tá fazendo vídeo. Não adianta o cara falar pra mim que ele tá morando nos Estados Unidos ou que pagou no Comixology com o dólar a 7 pila. Não mente, não. Entendeu? Isso é uma verdade. Eu sei como é que é, porque eu faço parte, eu gosto de brincar que eu faço parte aqui do fórum de torrent aqui da maçonaria. Eu gosto de brincar falando isso daí. A gente fala que é maçonaria porque só entra convidado nesse fórum. Cara, eu sei o nick de todos os youtubers que tá lá, baixando o negócio pra fazer vídeo no outro dia. Então, tipo assim, não é... Eu acho que é vergonha o cara mentir que não faz isso daí. Né? Tipo, entendeu? É vergonha o cara mentir que não faz depois querer pagar de como dizer, moralista. Não, porque, nossa, tem que ler quadrinhos. Não, a gente sabe que o cara lê lá no Red Comics Online e no outro dia faz o vídeo. A gente sabe como é que funciona isso. Só que enquanto o cara faz isso, tem cara também que vai lá e fica defendendo o preço da Panini, defendendo isso, defendendo aquilo. O rapaz do Poptopia, ele que postou, né, essa parada do quadrinho também, ele comentou também sobre esse quadrinho do Batman do Futuro, né, sobre esse tipo de coisa. Ele é um youtuber, tá lá tentando tal, mas ele é um consumidor, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes, falta um pouco de conteúdo honesto. O cara tem que saber falar, gente, estamos numa situação difícil no Brasil. A galera tem que chegar junto, tem que falar mais, tem que cobrar isso. Tem um canal que eu sigo, que é o Dois Quadrinhos, do Vinícius. É um canal muito bacana, eu gosto muito do canal dele. Ele é professor e tal, ele é bacana, ele sempre tá dando ótimas dicas de quadrinhos. E o Vinícius, ele é defensor da capa cartão. Ele já falou e tal. Ele fez a live com a Panini, foi com ele na live da Panini que o cara falou que capa cartão não vende. Entendeu? Então, tipo assim, só que ele não passou pano pro cara, não. Entendeu? Ele fez a pergunta, levou a pergunta pro cara lá e os caras da Panini que xaropou, né? Isso daí que é o complicado. Agora, aparece gente e defende, cara. O cara falar assim, se o quadrinho tá elitizado, ele tá agora, no meu ponto de vista, com o preço que tá. Entendeu? Se fosse um negócio, nossa, muito inacessível, você tem que ter dinheiro pra você ter, é um hobby caro. Ele tá um hobby caro agora, cara, no meu ponto de vista. Agora ele tá. Mas até uns 4, 5 anos atrás ele não tava, não. Não tava, não, porque eu tava... Cara, eu comprei muito quadrinho nos últimos 5 anos aí, 4, 5 anos. Comprei bastante quadrinho, só que agora, cara, tá complicado. Eu fui na leitura hoje lá, eu ignorei os quadrinhos, cara. Eu até virei de costas.
Cara, eu tô lá todo dia que eu trabalho no shopping, né? E eu ainda fico surpreso às vezes, cara. Porque eu vejo coleções chegando lá, principalmente o mangá. Comics lá já quase nem vende. Mas mangá chega produtos tipo a versão Kanzenban, né, que seria tipo um ônibus, o equivalente ao ônibus de mangá, do A Voz do Silêncio, por exemplo, da Neopop. É 80 conto cada edição. Cara, e às vezes eu chegava lá no dia, assim, eu via a pessoa tirando a caixa, etiquetando, colocando na estante 5 exemplares. Voltava 2 dias depois, já tinha vendido tudo. Chegou o volume 1 e 2, uns 10 de cada, vendeu tudo. Agora chegou o 2 e 3, já vendeu quase tudo. Até eu fiquei impressionado de lá estar vendendo no preço cheio. Eu mesmo, quando eu fui comprar essa edição, eu namorei e comprei semana retrasada na Amazon por 50% de desconto cada. Porque pra mim já tá em real pagar o preço cheio nesse atual momento da minha vida. Então quando eu quero algo, sim, eu tô esperando promoções, tô esperando baratear, porque é mais em conta e eu gosto do produto original, sabe? De algumas coisas eu quero ter a coleção original, então eu vou atrás de desconto, vou atrás de tudo aqui. Panini, pelo modo que eles trabalham, é complicado e não dá pra fazer isso. Você acaba ficando sem um exemplar, né? Mas sendo sincero com você, eu tô preferindo não fazer coleções da Panini hoje em dia. Quadrinhos de super-herói mensais, eu desisti. Eu não faço mais, seja por atraso, seja por preço, não faço mais. Se um dia lançar uma história encadernada que eu quero muito, aí até compro, espero um desconto. Foi o caso do Batman Ego. Lançaram num preço absurdo e um dia que saiu numa promoção lá de 40%, eu comprei. E ainda assim achei caro. Eu achei que o preço que eu paguei com 40% de desconto na edição em si saiu caro. Não concordo.
Não, cara, e tipo assim, as promoções, cara, estão compensando. E a própria Panini tá sacaneando a Amazon, cara. Essa semana deu um problema com aquele mangá, o Otakoi também, que deu um problema tanto com a Amazon quanto com a Panini por causa desse esquema de que vai vender e não vai vender, sabe? Isso daí tá um problema muito sério, cara. Ó, vamos pegar um exemplo, já que você falou de mangá. Olha aqui, ó, Hokuto no Ken. Hokuto no Ken começou com R$39,90. Tá? Quando saiu. O primeiro volume de Hokuto no Ken saiu na época da Comic Con de 2019, que eu fui com a Andressa. Eu comprei, inclusive, o primeiro volume, eu paguei preço cheio, eu comprei lá na época. Então, ó, R$39,90 quando saiu o primeiro volume. A partir daí, todos os outros volumes eu comprei na Amazon. Todos os outros volumes. E aqui a gente tá falando da JBC, né, no caso, né, não é Panini que tá trabalhando, mas só pra gente ter noção de como que tá sendo trabalhado isso. Agora, a edição 10, que foi a última do Hokuto no Ken, porque o Hokuto no Ken eu acho que tá saindo meio que bimestral, o pessoal tava falando, ela tá saindo agora, nesse instante, se você comprar preço cheio, R$48,90, tipo quase R$10 a mais. Só que ela tá com 20% de desconto nesse momento na Amazon. Eu peguei ela um pouco mais barato, que eu peguei uma promoção de 35%, deu 35%, 37% de desconto numa outra promoção. Porque é o que eu tô esperando para fazer, para fechar essas coleções. Eu fico, põe no radar, eu até recomendo aí pro querido ouvinte aí, usa uns aplicativos a Amazon, o aplicativo da Amazon, o bilômetro lá, que nem a galera fala lá do BRKS Edu, por exemplo. Isso daí ajuda muito você ficar esperto com o preço. A Amazon tem um assistente de preço hoje para quem tem no site, eu não sei se tem no celular, isso eu faço no site. Mas agora dá pra gente acompanhar aí as mudanças de preço para saber a hora certa de comprar determinados volumes. Se você quer muito uma coisa, aí é bom não esperar, porque a Panini tá xaropando. Por exemplo, o Lobo Solitário. Lobo Solitário, cara, é uma publicação que começou super barato, né? Eu lembro o bloquinho. O otário aqui esqueceu de ir atrás de Lobo Solitário. Não é que eu esqueci, eu negligenciei. Eu resolvi comprar outras coisas na época, julgando que o Lobo Solitário venderia bem, né, que no caso eu acertei, mas que por vender bem rolaria em reimpressão. Pensei errado, porque a Panini foi dar valor para várias outras publicações, né, pegou muito mais do que aguenta, e é nessas horas que eu fico puto com o monopólio Marvel DC desses caras nesse sentido, porque o pessoal pode até falar, mas tem Eagle Moss, mas tem a Salvat. Mano, é a mesma porra do material, cara. Você vê que às vezes é a mesma tradução, tal e tudo mais, e às vezes falta aquele prefácio, alguma parada, né? Esses dias o pessoal tava falando de prefácio, por exemplo. Você pega hoje essas coleções, antigamente vinha, os caras tinham cuidado de te posicionar na cronologia onde que você tava. Até agora aconteceu isso, isso, isso. Tá acontecendo com a Liguinha, por exemplo, tá desse jeito, tá bem legal. Agora tem outras que não tem, por exemplo, na saga do Superman e a saga do Batman, você só sabe que é pós-crise. Mas, por exemplo, numa mesma edição, você tem o Jason Todd pré-crise e duas edições pra frente já tá na mesma edição, na mesma revista, o Jason Todd, a nova origem dele, né? dele pós-crise. Então, tipo, o cara fica meio perdido se o cara não tiver a noção do que ele tá lendo, por exemplo, para novos leitores. Aí eles põem lá no site da Panini, para novos leitores. Cara, é foda esse tipo de coisa. O trampo dos caras tá muito zoado. O trampo dos caras tá muito zoado nesse sentido. Eles têm que reestruturar isso daí, rever novamente. X-Men, por exemplo, a fase nova tá vendendo bem, porque tem muita gente que tá gostando. Ok, eu, Leonardo, eu não gostei dessa nova fase, eu dropei ela, eu parei de comprar. Mas muita gente tá comprando, tá curtindo, tá achando legal. Beleza, isso é completamente justo. Só que a Panini tá aumentando tipo de um em um real. Eu tô só sacando essa malandropinagem da Panini. De um em um real. Daqui a uns dias, cara, o R$24,90 que a galera tá pagando no Mix vai virar os R$34,90. O Mix, se não me engano, eu acho que é 120 páginas que tá vindo no Mix normal aí dos X-Men, que ela é menor. A Titãs, a do Superman do Burnie aí, tá vindo em média de 170 páginas, 168 pra frente páginas aí. Quase 200. E tá R$34,90, algumas R$39,90. Por exemplo, Lady Snowblood, se não me engano, parece que vai sair em três partes. Eu não tenho certeza desses dados. Eu tava olhando numa publicação gringa. Mas, por exemplo, saiu o primeiro, cara. Ele é um mangazinho normal mesmo, do tamanho do Lobo Solitário, acho que é até um pouquinho menor. Menos páginas, R$39,90. Só que são
30. Pelo que eu tô vendo aqui, rapidão, eu entrei no site da Amazon. Tá pré-venda até o volume 4, né, até o volume 4. Tá na pré-venda já.
Aí, ó, olha a malandropinagem da Panini. A Panini já soltou, já tá na banca. Não sei se assinante tá recebendo, como é que tá funcionando. Só que a Amazon ainda tá em pré-venda. Teve produto que a galera fez pré-venda, a Panini não mandou pra Amazon e cancelou compra, cara. Deu muito ruim isso daí.
Não sei, como eu não peguei na mão o Lady Blood, né? Agora que eu reparei, que é tipo, você falou do tamanho, tem 200, edição 4, na pré-venda R$39,90, 216 páginas. Cara, R$39,90 é o preço de um mangá da Neo Pop, com qualidade de página ótima, com muito mais páginas que isso, que é o caso do Kamen Rider, por exemplo.
Não, o Hokuto no Ken é 400 para quase 500 páginas, cara. É muito página, um trabalho excelente aí. Até mandar um abraço pra JBC por finalmente ter publicado Hokuto no Ken, porque Hokuto no Ken é foda. Vai ter um episódio de Hokuto no Ken aqui, o Andrei tá convidado pra gente falar de Hokuto no Ken. É sempre muito bom. Né? Quem não gosta, né, do nosso querido Kenshiro?
Nossa, não tem nem o que falar, né, cara? Melhor mangá todos os tempos de porradaria.
É isso aí. Então, cara, é o tipo da coisa que os caras tinham que medir, cara. Tá legal, quer soltar Batman? Solta, velho. Tá, beleza, tem que vender mesmo. Cara, mas dá atenção pros formatos, dá atenção. Por exemplo, ó, a gente tava falando da saga do exílio do Superman, lembra? Depois da fase pós-Burnie, entra a saga do exílio do Superman. Galera tava postando aí, porque a galera comprou na gringa. O ônibus na gringa é R$500, né? Se você compra, você vai pagar mais ou menos 500 conto. O ônibus na gringa, eu acho que é 800 páginas, uma parada assim. Cara, quando vir pro Brasil isso aí, filho, dependendo se vir e se vir nesse formato, por isso que eu falo, a gente tá todo mundo tentando comprar nesse formato capa cartão, a galera tá comprando, tá tentando responder para tentar mostrar pra Panini que esse formato é válido, que ele compensa eles continuarem as coleções. Cara, você deu o melhor exemplo de todos. Esse dos Titãs era pra ter só 12, cara. Ia parar no Pérez, não ia continuar. Ia ser só até a fase lá pós-contrato de Judas, aí eu acho que mais duas, três edições aí do mix total, e acaba a fase do George Pérez, né? Depois eu acho que é o José Garcia Lopes, se não me engano, que é o próximo desenhista. Cara, e, mano, já tá chegando no 20, cara. Tá vendendo, eu tô comprando, eu curto, velho. Cara, é só a Panini parar com a charopada e tacar o pau. Cara, faz uma leitura melhor de mercado, velho. Vê o que a galera tá comprando. Cara, o pessoal pergunta. Cara, na live da Panini eu fico no chat, eu só fico vendo a galera faz perguntas, tipo, úteis. Tipo, olha, eu sou da cidade tal. Temos tantas bancas aqui. Qual volume vocês mandam? Cara, eles ignoram completamente pra responder pro cara se vai republicar mangá do One Piece. Mano, One Piece e Naruto vende automaticamente, se vende sozinho. É o tipo da pergunta que eles não tinham nem que parar mais pra responder, velho. responde outras perguntas. Aí o Vinícius dos Dois Quadrinhos apertou um rim, ó, e o capa cartão aí que a galera falou, tá saindo as coleções aí, tá sendo sucesso, perguntou. Aí o cara virou de lado ainda, responde, é, capa cartão não vende pra maioria das coleções não. Ah, mano, vai se foder, porra.
Ah, é foda.
Como não vende? Foda. Cara, ó, é só você procurar aí, procura a Lendas da Mulher Maravilha, por exemplo, do Pérez, aqueles quatro primeiros volumes do Pérez, que é show de bola, tá? Pra quem é fã da Mulher Maravilha, gente, recomendo fortemente, a formulação do Pérez da Mulher Maravilha é muito boa, show de bola. Cara, você não acha, a galera tá pedindo pra reimprimir, por que eles não reimprimem?
É igual, lançaram lá, né, o Biblioteca Histórica, né, um tempo atrás, o Homem-Aranha já tá... Teria quase um ônibus aí, tá com 6 volumes já praticamente. Lançaram aquele Biblioteca Histórica Homem-Aranha, agora tá aquela Biblioteca Marvel lá.
Coleção, tá ficado, né?
É, coleção. Cara, você tem aí vários formatos de vários preços, está vendendo. Que não entra, você é que tipo assim, vamos lançar o ônibus do John Byrne? Beleza, vamos. Tem o cara com dinheiro que vai comprar aquilo. Pô, custa relançar cartonado? Vai dar o quê? Umas 8 edições de 30 páginas, lança bimestral, trimestral, vai vender.
Vai vender,
tem o público. Eu, por exemplo, eu jamais vou comprar o ônibus. É horrível de segurar, é caro. E eu sempre quis ter, mas no formato padrão, no formato básico. Então é muito irreal. Sabe? Trabalhe vários formatos de vários preços, aí tudo bem, concordo. Fazer um produto aqui mais meia boca, mais fino, mantém uma regularidade que teu fã tá conquistado. O problema sempre foi, a gente vai relançar o Ultimate e não duvido nada, que agora ele destaque um ônibus do Ultimate e eu acho isso horrível. E, tipo, é uma coleção que eu gostaria de ter, se fosse relançado, eu jamais vou pegar nesse formato.
Não, cara, é foda, a galera tá toda reclamando, porque tipo assim, ah, beleza, vocês vão soltar aí o Aranha Ultimate, que a galera tá pedindo, mas a galera quer a fase toda, velho. Soltar o começo. Outra coisa, eu tô. Esse fim de semana eu tô relendo a Saga Lendas. Aquela primeira saga pós-crise da DC. Sim. A Saga Lendas. Eu tava lendo aqui, cara. A minissérie tem 6 edições. Na última vez que a Panini republicou essa minissérie, eles incluíram, se não me engano, acho que o Superman ou uma Action Comics que tem o Superman. Só que aquilo lá já é a fase 17. No capítulo, tipo, na fase 17 da saga. Porque pra quem tá lendo a saga, ela fica faltando muita coisa. Por quê? Porque a Panini não solta os tie-ins. Você sabe quando eu acho que seria uma boa eles de fato soltarem um ônibus? Aí no caso, que seria assim, útil, seria útil. Não digo nem, tipo, legal, preço e solta, mas não. Seria, no meu ponto de vista, quando eles vão soltar essas sagas. Por exemplo, Zero Hora. Recentemente recentemente republicaram Zero Hora. Cara. Ali, meu querido, a invasão que nem a gente tava conversando naquele dia. Cara, tá faltando muita coisa nessa. Não adianta os caras soltar só a minissérie normal, cara. Sem os tains-chave do negócio. Não fica legal. É que nem Crise Infinita. Ah, vou comprar Crise Infinita pra ler lá da Eagle Moss, por exemplo. Você vai lá e compra. Só que, cara, sem contagem regressiva pra Crise Infinita, Crise Infinita não vai fazer sentido de qualquer forma também, entendeu? Ela vai se tornar uma saga meio... Cara, tô sentindo que eu tô lendo e tá faltando alguma coisa. Sabe? É ruim esse tipo de coisa. Então, você vai publicar alguma parada, por exemplo, Guerra Civil. Eles vão soltar agora no Marvel Vintage, né? O Guerra Civil de novo. Guerra Civil são 7 partes. Só que, cara, Guerra Civil, se não me engano, são 48 partes, assim, somando tudo que tem pra ler. São 48 publicações, fora a minissérie. Então, cara, é muita coisa, se não me engano, tá? Posso ter errado aí por pelo menos uns 10 números. Mas mesmo assim, é muito. É muita coisa, falta informação, tá faltando alguma coisa lá, e os caras, porra, estão cagando e andando pra isso. Mas não, vamos soltar um ônibus aí da fase do vamos lá, o Homem-Animal. Porra, eles já soltaram o Homem-Animal em capa cartão e vendeu. Por que que soltou de novo? Pra que fazer um ônibus e soltar mais caro? Pô, não faz sentido. Que nem o Sandman, por exemplo. O do Sandman, naquele preço, pra mim, foi um teste de mercado. Meia dúzia de louco foi lá e comprou, os caras, ah, beleza, 6 pessoas de 100 compraram, tá valendo, tem quem compra, vamos fazer. No meu ponto de vista, eu não consigo ver de outra forma, cara, na boa.
Inclusive, eu acho que eles anunciaram, né, a reimpressão de Sandy, uma edição definitiva, e vai vir, tipo, mais de 200 conto, eu acho, já.
Não, cara, é que nem eu falo, eu gostaria até de citar aqui uns podcasts dos amigos aqui, o do Arte Final HQ, né, a galera faz o pilha de gibis lá, é bacanudo pra caramba, o Escapistas do Luigi também, são dois podcasts onde os caras vivem falando sobre isso, cara, e é uma grande verdade, é o dia a dia de quem consome quadrinhos de verdade. Quem vê a Panini falando na internet, fazendo os anúncios deles, ou alguns canais pontuais de YouTube, você vê os caras falando de quadrinho, é como se, cara, quadrinho fosse eu ir ali na esquina ali e, cara, comprar um treco mó barato e de boa. Cara, não tá de boa. Não tá de boa. Enquanto tiver maluco passando pano, enquanto tiver, cara, tipo, pagando esses preços abusivos, não adianta. Por exemplo, eu fui lá e comprei. Como eu disse, eu gosto daquela fase do Aranha e tal. Eu sempre quis ela republicada. 300 anos não republica, Panini soltou. Falei, cara, vou comprar esse ônibus porque eu não sei se vai vir de novo. Entendeu? Só que assim, eu sou um. De todo mundo que eu conheço que comprou, eu e mais um ou outro acabou comprando. Então é pouca gente perto do tanto de gente que eu conheço que consome quadrinhos. Cara, por que que os caras vão lá e já estão soltando o segundo ônibus? Tem quem compra. É que nem eu tô falando, tem quem compra. Mas tem certeza que esse tem quem compra é muito maior do que a galera que compraria o Capo Cartão? Eu duvido, cara.
Sim, ó, eu acabei de entrar aqui no site da Panini, né? Olha só que bacana, né? O Sandman Absoluto, volume 1. R$214,90 na pré-venda, correto? E tem aqui a edição Tendima de 30 anos cartonada. A edição 5, R$29,90. A edição 10 está R$44,00, né? A edição 11, que está em pré-venda, R$34,90. Edição 8, R$26,90. Então acho que foi a 9 que foi a mais cara. Isso, a 9 está aqui, R$86,90. Tá? E dá 8, R$26,90 para 9, R$86,90. Deram desculpa e tal. A 3 aqui, R$26,90. E também tem o relançamento da Sandman Edição Especial de 30 anos, volume 1. Que na época eu paguei, acho que se não me engano, foi R$26,90. Na banca, comprei na banca, inclusive. Com as 8 primeiras edições de 20 e poucas páginas mensal. Agora estão vendendo a R$57,90 essa reimpressão da 1.
Ah, então, cara, eu fico de cara, meu, é um negócio muito absurdo, sabe? Às vezes o querido ouvinte pode ficar, achar esquisito, nunca viu o Bravo com essas paradas e tal, cara, mas eu acho que já chegou num nível que a gente tá começando a ter que repensar isso. E não dá, e tipo assim, quando eu montei esse podcast de gibi pra gente falar de gibi, de uma parada que a gente gosta, mas é de tudo de gibi. E eu não vou ficar quieto para puxar saco de empresa que tem dinheiro, que tem condição de fazer uma leitura do melhor do mercado para fazer esse esquema. Ah, mas a pandemia é isso, pandemia... Cara, é que eu não acho aqui agora, cara. Essas paradas eu devia ter ido atrás antes de começar o cast aqui falar. Mas alguém, eu não lembro agora, inclusive a galera aí, um youtuber, eu não lembro se foi o pessoal do... Não sei, cara, agora eu não consigo, não lembro quem que foi. Não vou tentar chutar o nome de cabeça, não, porque eu não vou lembrar. Mas eu vi no Twitter, o cara fez um levantamento do preço, cara, do preço do papel. Nessa nossa fase agora política e econômica lixosa que o Brasil tá vivendo. A diferença de preço, tecnicamente, era para ser, tipo assim, da capa cartão para capa dura, era uma parada de R$4 de diferença. Cara, a gente vê diferença de R$20 para mais na publicação.
Sim.
20. Outra coisa, e essa é uma crítica pertinente, não é só o preço por causa da capa cartão, capa dura, ônibus, não. Cara, o que tem de tradução errada que tá rolando, o que tem de palavras em português escritas errado, letreiramento feito de forma porca que tá rolando ultimamente em muitas publicações, inclusive ônibus, tá, cara, tá ridículo. É página repetida, página espelhada. A galera tem um grupo no Facebook aí pra galera. Eu sei que pedir pra galera entrar no Facebook é ruim, porque o Facebook é uma merda mesmo. Mas, cara, tem um grupo lá tem um grupo, e esse é o último, um ótimo grupo, que é erros de quadrinhos da Panini. Uma parada assim. Cara, é muito erro, um atrás do outro. Tem um que o cara pegou uma edição dos Titãs, eu até fui conferir na minha, é mesmo, cara, tem pelo menos 21 erros numa edição só dos Titãs. Ou seja, a gente tá pagando, no final das contas, só preço de papel. Nem pelo trampo de tradução e letreiramento a gente tá pagando mais, cara. Olha isso.
Tá osso.
Não, tá osso, cara, isso é ridículo, velho. Não, cara, mas... você tem que entender que é melhor que a Panini, pior sem a Panini. Não, não tenho que entender isso, não.
Não mesmo.
Tem outras opções para ler. Eu posso, por exemplo, tipo, se o dólar tivesse baixo, por exemplo, eu podia estar lendo no Comixology, entendeu? Eu sei inglês, mas a grande maioria dos brasileiros não sabe que é ler seu quadrinho normal, de forma decente. É o dinheiro do trabalho suado do cara lá, e o cara não quer pagar o negócio e ver escrito uma palavra com a letra errada, uma palavra escrito torta, uma tradução muito feita, traduções esdrúxulas, que os caras fazem a troca do termo e perdem a noção da palavra. Da frase, por um sentido da frase, sabe? É muito besta, cara. Ô, cara, na época da Block, vinha cor diferente, a gente até entende. Era uma outra época aqui no Brasil, qualidade de papel, entendeu? O produto, a base para entrar aqui no Brasil era diferente, tal. Cara, agora a gente vive uma época do digital, velho. A impressão boa, cara, diagramação. Cara, e a Panini não era ruim nisso, ela foi piorando. O que é pior, Andrei? Não é falar assim, cara, a Panini sempre foi assim. Não, não vou mentir. A Panini, quando assumiu o editorial Marvel DC aqui no Brasil, ela começou muito bem. Ela começou muito bem com um trabalho decente, tal. A situação do país tá foda, tá com menos gente. Cara, tem que se adaptar, tem que fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Ficar enfiando capa dura na galera, ônibus, meia dúzia comprar eles, achar que o mercado tá respondendo de que aquele é o formato definitivo, porra, meu. Pelo amor de Deus, o cara é italiano e quer tirar onda com o brasileiro, o cara tá de sacanagem, né? É foda isso daí, cara, é complicado. Desculpa se eu tô parecendo meio xarope, se eu tô bravo, vocês nunca me vê bravo e tudo mais, vocês me desculpam, mas, cara, é uma situação que já tá chata, e fica chato, mais chato ainda, porque tem galera que defende isso, defende a galera, parece que não tá conseguindo ver o problema.
Não vê o quadro geral, né? É igual é aquele lance, né? Tipo, se você tem o poder aquisitivo, que você pode manter sua vida, suas coisas e tal, pô, você não tá vendo o quadro todo, você não tá vendo o quadro de quem não pode, você não tá vendo o quadro de novos leitores, você não tá vendo o quadro da pessoa que nasceu numa família classe média, baixa, pobre, que igual se tem. Às vezes o cara quer ler, não tá nem no mercado, não tem nenhuma mesada, mas quer ler. Vai, baixa scan, lê. Porque se fosse baratinho, talvez ele até comprasse.
Não, mas é...
produto, nossa, eu tô comprando esse X-Men aqui, 5 conto na banca, é diferente, sabe? É diferente. Eu acho que é onde os japoneses, né, com seus tijolões semanais, mal impresso, em papel reciclado, que você paga barato pra cacete. E depois, quando você for colecionar, você tem acesso ali a... Bom, uma lista telefônica lá com... que é uma mais de 100 história, semanal. E depois, eu sou fã de Naruto, e depois eu vou comprar um encadernadinho de Naruto, uma qualidade boa. Você vai selecionar. Cara, é um padrão diferente. A gente não tem isso no Brasil mais.
Não,
Vou na banca, vou comprar um produtinho barato, e vou ler aqui um mix de história legal, baratinho. Não. Então, mesmo assim, o R$34,90 de um biblioteca, de um saga, já é um preço um pouco elevado. Eu falo para um adolescente. Para um adolescente padrão, classe média baixa. Já é um produto caro. Então, eu acho que a gente carecia de, no caso de histórias em quadrinhos, de produtos bem baratos, para aquele, ou para criança, para o pai que vai comprar para criança, sabe, para incentivar, porque do jeito que tá, realmente não dá. E se continuar assim, eu acho que o mercado de super-heróis ou vai se tornar muito de nicho, tipo, se der certo aí os ônibus aqui do jeito que eu acho que tá dando, eles vão manter esse formato, esse preço, quem tem dinheiro compra, quem não tem, foda-se, a pessoa vai deixar de comprar. Eu mesmo, hoje em dia, eu já nem compro mais quase quadrinhos de super-herói. Quando sai algo do Superman, eu vou e compro. Já desanimei com a Panini, já desanimei com o mercado de super-herói atual. E tô cada vez indo pra coisa mais alternativa. Quadrinhos autorais, quadrinhos diferentes. E já é um interesse pessoal meu. Mas só que os altos preços, preço elevado, não publicar direito, publicar errado, foi a junção de tudo que foi me afastando cada vez mais do mercado de quadrinhos de super-herói.
Não, mas o Andrei, o maior fator não é só, que nem eu falei, não é só o formato. Tá tendo muito problema. O problema da entrega, por exemplo, da assinatura. Isso é um absurdo, cara. Outra coisa, o Brasil é um país, meu querido, que leitura aqui no Brasil tá péssimo. Interpretação de texto tá péssimo. Brasileiro só lê o que está em maiúsculo numa chamada de uma notícia e não está nem sabendo. Brasileiro hoje não sabe entrar no Google para fazer uma pesquisa para saber se o que ele está compartilhando é uma fake news ou não. Ele não faz nem isso. Por quê? Porque o brasileiro não quer saber de ler. E quanto mais fica caro qualquer coisa relacionada à leitura, isso não é só quadrinhos, tá? Livro, qualquer mídia aí que a pessoa precisa ler, só vai piorar essa situação, entendeu? Os quadrinhos são cultura, eu falo para todo mundo. Eu sou exemplo vivo do que os quadrinhos ajudaram minha vida a ficar num bom caminho. Tipo assim, foi meu escapismo. Foi para onde eu fui quando eu precisava de um refúgio, entendeu? Tem muita gente na periferia, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho trabalho. Eu consigo ainda comprar meu quadrinho e tal. Tá caro, tô reclamando igual eu tô falando aqui. Mas eu ainda consigo. E o menino na periferia que é fã do Homem-Aranha e quer comprar um gibi do Homem-Aranha. Como é que o coitado do moleque vai ler nesse preço absurdo? O pai... Tem pais de família, eu falei que quando eu era office boy eu ganhava lá em torno dos 180, 200 reais, né? Tem pai de família sustentando uma família inteira com filho, esposa e tal, tendo que trabalhar de sol a sol na periferia com menos que o salário mínimo. O cara tá tendo que se virar. Olha o preço das coisas. Como é que um pai desse vai conseguir se, tipo, presentear o filho dele? Porque aí, no caso, a gente já tá falando de presentear mesmo com um quadrinho nesse preço. Entendeu? Se ele tá tendo que pagar uma parcela absurda do salário dele, tipo num saco de arroz, sabe? Esse tipo de coisa, como você disse, o pessoal não tá pensando no todo. O pessoal não tá pensando no todo. É um negócio foda, é chato a gente tá falando aqui, pode ser pedante, pode falar o que for. Mas isso é uma verdade do colecionismo, entendeu? É o que tá acontecendo hoje. Eu gosto, por exemplo, de bonequinho, eu gosto de colecionar bonequinho. Eu viajei para São Paulo esse ano, tá, e tudo. Cara, esse ano eu não comprei boneco, velho. Não comprei boneco, porque tá muito caro. Vontade de comprar boneco, mas não dá. Tá complicado. O McFarlane tá soltando um boneco mais legal que o outro, mas não dá. Por quê? Você vai comprar, olha o preço que tá. Sabe?
Tá horrível mesmo, infelizmente.
Então, tipo, é esse complicado. Gasolina. Você vai encher o tanque do teu carro. Pô, a gasolina tá 7 pila, velho. 7 pila. 7 pila. Porque, mano, você não toma um sorvete casquinha mais, velho.
Não. Foda. Não dá.
Não, é por isso que eu tô falando. Tem que fazer essas comparações. Ah, mas é um formato premium. Ah, formato premium me arrola, cara. Não, cara, não dá pra entender esse tipo de coisa. Ainda bem que, tipo assim, eu sigo bastante gente, assim, legal. Tipo, que pelo menos todo o pessoal que eu assisto, né, os youtubers que eu assisto tal, e tudo mais, é uma galera, assim, bem honesta tal. Quando eu citei lá no começo do cast, youtuber que eu sei, é dos youtubers que é malandro mesmo, que a gente sabe que tem. Tem cara que, tipo assim, compra aqui, vem cá, você vai ter que ler aqui, eu tô vendo aqui, Guerra Civil. Pra você entender o universo Marvel, você tem que comprar a Guerra Civil. E aproveita, o link aqui da Amazon aqui, embaixo na descrição. Como é que você fala que um cara tem que ler Guerra Civil pra ele entender o universo Marvel? Pelo amor de Deus, meu querido. Né? É foda esse tipo de... Não, é desse tipo de cara que eu tô falando. É esses caras aí que... Tipo, os caras só vê o cara comprando, o cara mostra aquela prateleira. O Load, né? O Load daquele canal Load Comics, que chama os caras de sommelier de capa dura. O cara faz aquela puta coleção de capa dura de ponta a ponta, assim, tipo, lá na estante dele. Faz o vídeo se elogiando, não critica um preço. Não fala mal de um preço. Eu falei do Vinícius, né? Do Dois Quadrinhos, né? Um outro canal que eu gosto bastante, e eu vou até indicar aqui pro querido ouvinte, se ele já não conhece, embora os caras sejam meio... Às vezes a galera acha que os caras é chato, pedante tal, e tudo mais, tem o Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim é bem legal, cara. Porque, tipo, pelo menos o produto que os caras tá soltando, entendeu? Os caras é um produto... Cara, tudo que eu peguei do Pipoca e Nanquim até agora é topzera. Não teve problema, papel, o jeito, a gente fica até zoando do cara lá, falando, Danielzinho, olha esse verniz aqui e tal, que é um petardo, os caras ficam tirando onda. Cara, mas a hora que você pega o negócio tá bem feito, bem traduzido, bem diagramado, que isso aí faz parte também, com a cor original, aquele tipo de coisa. Sim. Agora você vai pegar um produto que não tá desse jeito, você só tá pagando papel caro, velho. E cara, isso me irrita demais, cara. Me irrita demais. Cara, quando você para pra pensar que você entra num site que de scan, que os caras pegou aí scan, os caras, vamos aí falar do X-Men, por exemplo. O pessoal, quando tava saindo o X-Men lá do Hickman, quando começou e a galera começou a soltar as primeiras scans, os caras traduziam, inclusive, aquele, o linguajar de Cracoa, tudo bonitinho lá, explicando tal e tudo mais. A Panini, nos volumes aí, parou de traduzir isso. A galera ficou pistola, velho. A galera ficou pistola. Como é que os caras não traduzem? Se na Scan, os caras que fazem a Scan, que edita tudo o negócio lá pra ficar em português, consegue traduzir melhor, fazer o letreiramento melhor, cara. Cara, isso é um absurdo, velho. E tipo assim, a gente tem, é lógico, quando a gente tá falando de tradutores, a gente não tá falando, colocando, obviamente, não estamos generalizando. Tem tradutores que são muito, muito bons, tipo o Mário Luiz Barroso, é muito bom, o JP Martins, esses caras é monstro, velho. Esses caras é cara que lê HQ, entende, cara, a tradução dos caras filé. Mas tem outras traduções que eu já peguei que foram muito ruins, muito mal feitas, que o sentido com o original. E tipo assim, você vê a diferença na tradução na época do JP, que era o formatinho da Abril, cortado e tal, que eles faziam as adaptações para naquele mix lá, beleza, aquilo lá a gente entende, o próprio JP já explicou em 300 podcasts como é que isso aí funcionava, né, como é que funcionava a Abril, tal e tudo mais. Agora, quando você pega você pega esse Titãs, é a mesma revista do TPB americano, por exemplo, é a mesma, você pega lá, é o mesmo mix de revista, você vê que os caras fazem a tradução errado em alguns volumes, porra, velho, é sacanagem, na boa, é sacanagem, muito, velho. Muito, esse dia compartilhou Encruzilhada do Hulk. Encruzilhada é uma saga que a galera pede, trocentos anos pra Panini. Aí a Panini, tá bom, beleza, vamos republicar Encruzilhada. Pô, no meio da HQ, cara, tem tradução errada, tem página repetida, porra, velho, os caras tá de sacanagem. Na boa. Aí não tem como defender, cara. Não tem como defender mesmo. E aí, na mesma postagem que o cara tá reclamando, tem cara que vai e defende a Panini. Porra, por isso que eu falei, às vezes a falta de mais gente no mercado, faz cair a qualidade, porque o cara tá seguro sendo o único fazendo aquilo. Isso não é legal. Entendeu? A Panini... A Panini já foi muito boa. Mas agora, cara, do jeito que tá, a gente tá pedindo pra alguém aí pegar alguma coisa desse sentido e republicar, cara, porque tá foda, cara. Tá bem complicado.
Nossa, tá horrível, espero que a gente tenha uma saída logo, mas eu não sei lá se...
A gente entende que a gente tá numa... A gente não pode virar as costas pra situação do país que tá uma merda, a situação política do país tá uma merda, uma pandemia de merda, entendeu? Muita gente perdendo emprego, tá uma situação complicada, entendeu? Só que não adianta a Panini fazer igual o mercadinho da esquina que tá se aproveitando, por exemplo, da pandemia para aumentar o preço das coisas, entendeu? Porque a gente sabe, o brasileiro hoje tinha que parar de usar o Google para procurar pornografia no X-Vídeos e começar a sentar para ver preço das coisas, para ver se tá pagando um preço justo ou não. O brasileiro tinha que começar a fazer isso. O brasileiro tinha que parar de ficar compartilhando meme e fake news, entendeu? E depois na eleição ir lá e votar em ator pornô. Tinha que começar a pesquisar essas coisas, ver se tá compensando o preço de uma coisa, se tá compensando o preço de outra, essas coisas que tinha que fazer daqui pra frente, cara. Começar a olhar, você gosta de alguma coisa? Ó, quanto é que tá a gasolina? Tá compensando? Por que que a gasolina tá tão cara? Aí vai lá ver, cara, olha o nível do preço do dólar, véio, por exemplo, entendeu? Não é só preço de barril, igual os caras vêm com esse papinho. Não, cara, é preço de tudo, preço do dólar. Cara, mesmo no preço do dólar, só que tipo assim, o estudo que o... É que agora eu não lembro quem que foi o cara, velho. O estudo do papel que o cara fez lá cara, é absurdo. Cara, vamos até parar por aqui, porque senão vai pistolar mais ainda. Mas, cara, eu sei, André, que a gente... Hoje foi um podcast que hoje... Eu queria estar chamando o André aqui pra gente falar de um quadrinho, comentar um quadrinho. Isso sempre vai acontecer aqui. Mas hoje a gente tinha que falar disso, cara, porque é uma situação que já tá ficando muito chata. Então, obrigado, André, você ter vindo mais uma vez aqui no Gibinós de Cada Dia. Deixa tuas redes sociais aí pra galera.
Eu que agradeço e sempre espero estar de volta. Vocês podem me procurar no Facebook como Sorren Andrei e no Instagram com o mesmo nome. Estou sempre lá para falar de qualquer assunto.
Vale lembrar que o Andrei também é redator no Crossover Nerd, tem várias críticas bacanas, resenhas aí que ele faz. E, querido ouvinte que ficou até agora aí ouvindo esse monte de xingamento que eu fiz, me desculpe se ofendi seu coraçãozinho, entendeu? Mas eu sou um trabalhador, tenho filho para criar e às vezes eu fico pistola com o preço das coisas e é completamente normal. Se você também tá puto com a Panini, digita aí e tal, porque tá foda mesmo. E muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Eu gostaria de saber sua opinião. Deixa sempre nos comentários aí pra gente, tanto no Instagram aí, Gibi Nosso Podcast, ou lá no meu Twitter, lá, Léo Palmieri Gibi, é que é tudo junto, onde que a gente faz a divulgação da postagem do podcast. Deixa aí pra gente o que você acha, como é que você tá vendo esse mercado. Concorda comigo? Discorda? Não tem problema, coloca aí, vamos conversar. Beleza? Muito obrigado por mais esse podcast e tchau.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos. É só escolher e dar o play.